A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Você tem que tomar cuidado com quem você conversa, porque olha só a pergunta da Josimara. Preste atenção.
Gostaria de dizer o quanto sou grata pelo ensino de vocês, pois eles têm me auxiliado bastante. Estou solteira e quero me casar um dia. Mas toda vez que converso com mulheres casadas mais experientes, elas se mostram arrependidas por terem se casado e me aconselham a não fazer o mesmo. O casamento realmente traz arrependimento? É um peso conviver com a mesma pessoa durante tantos anos? Apesar dos conselhos dessas mulheres, ainda tenho o desejo de me casar.
Então, ela está com certeza conversando com as pessoas erradas.
Exato.
Não é difícil encontrar pessoas casadas que vão ser a antipublicidade do casamento, né? A publicidade contra o casamento, como é o caso da Josimara, que está conversando com mulheres casadas e dizem: não case, nunca faça isso, nós estamos arrependidas. É claro que essas mulheres são mulheres amargas que casaram mal ou fazem o seu casamento ser mal. Não sabem conduzir um casamento, não entendem o que é um casamento ou estão casadas com pessoas assim também. Normalmente os dois são culpados e então vão passando o veneno para as mais novas. O veneno dizendo que o problema é o casamento. Mas como pode? Se o casamento, a ideia de casamento em si, o casamento como instituição, fosse o problema, então não haveria mais nenhum casal feliz na face da Terra, nenhum casal casado feliz na face da Terra. E só o fato de existir, se existisse um casal feliz somente, se existisse um feliz, já provaria que não é correta essa alegação. Mas nós sabemos que existem muito mais. Então, claro, o problema aqui, Josimara, não é que o casamento é uma prisão e que quem casa se arrepende, que não dá para viver com a mesma pessoa por muitos anos e toda essa história, essa balela toda. O problema é que as pessoas que você está ouvindo não sabem, não entendem nada de casamento.
São pessoas que cometem muitos erros no casamento, né? Você sabe que sempre tem os dois lados, né? Tem o lado do marido e da esposa. Os erros normalmente não são só de um, são dos dois. Uma atitude minha provoca uma atitude dele. Uma atitude dele provoca uma atitude minha. E assim os dois vão errando, 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 até que chega um dia que eles se arrependem de ter se casado. Porque quando você erra, 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 é como nós falamos no sábado retrasado no programa, né? O amor vai ficando coberto de erros, de coisas erradas que você vai fazendo. Daqui a pouco você não consegue mais ver o amor. Você não consegue mais enxergar o amor que existia no início. Uhum. Né? Então é isso que acontece com as pessoas que são amargas, pessoas que desacreditam do casamento, que estão num relacionamento e acham que é melhor ficar fora de um relacionamento, porque elas erraram tanto que elas pensam que o problema está no casamento, o problema está na instituição do casamento. E não está, não está. O problema está nas pessoas. Então, quando você vê uma pessoa que é fracassada no casamento dela, você já deve saber o seguinte: então aquela pessoa errou. Uhum. Ela errou na escolha, ela errou também durante o relacionamento, ela errou.
E ela,
ela
está
fracassou.
Está
não é o relacionamento que está fracassado. Ela fracassou e ele fracassou.
É, porque o casamento é algo inanimado. Uhum. O casamento não faz nada.
É.
Quem faz são as pessoas.
O casamento não pode lutar por ele mesmo.
Exato.
Né?
Então, cuidado com quem você se associa, com quem você conversa sobre o tema de casamento. Porque, normalmente, uma pessoa frustrada no casamento, ela vai espalhar a sua frustração para os outros. E como as pessoas costumam tentar se eximir de culpa, elas vão querer colocar a culpa em alguma coisa, em alguém, e muitas vezes colocam a culpa no casamento. Esse negócio de casamento não dá certo, o casamento foi mó furada para mim, casamento. Elas não falam assim, olha, eu errei, eu fui muito egoísta, eu bati de frente,
eu traí,
eu não dei atenção. Normalmente as pessoas não falam o que elas fizeram, então elas jogam a culpa para outro lado. Já foi feito, inclusive, uma pesquisa que comprova que divórcio é contagioso, é igual a gripe. Você pode ver, quando uma pessoa divorcia, outras pessoas no seu círculo de amizades, dado o seu devido tempo, começam a divorciar. O divórcio, ele é contagioso. Uma vez vendo uma pessoa divorciar, então quem passa por um problema no casamento e tem um amigo, uma amiga próxima que divorciou, começa a contemplar o divórcio como uma saída também do problema.
Até porque, Renato, a pessoa que divorciou primeiro no círculo de amizades, ela normalmente também quer ver outras pessoas fazerem o mesmo, né? Infelizmente, as pessoas não querem o melhor para as outras. Elas não querem se sentir inferior às outras. Como se elas é que fracassaram, as outras conseguiram superar. Então, elas acabam passando essa ideia, olha, melhor, ó, vamos ficar livre, fique livre. É de interesse dela que você se divorcie.
Vai ficar menos feio para ela.
Porque fica menos feio para ela.
Exato. Né? Então, cuidado, você deve perguntar sobre casamento daqueles que têm um casamento sólido e feliz. São com estas pessoas que você tem que conversar, porque elas vão dizer algo muito diferente para você e como fazer o casamento realmente funcionar e ser feliz. Tá bom, Josimara? Nós temos uma pergunta aqui de uma aluna que está noiva e o rapaz é viciado em WhatsApp. Nós vamos responder essa pergunta depois dessa pausa. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor, Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Você pode enviar as suas perguntas sobre relacionamentos através do site escoladoamorresponde.com. Você entra nessa página, ali há um formulário, você preenche o formulário com a sua pergunta e você fica sintonizado para receber a sua resposta. escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Eu li o livro, me ajudou muito, mas eu não conseguia convencer meu marido a ler. Sempre que eu falava, ele dizia que não tinha tempo, que não gostava de ler. Quando eu soube que eles tinham lançado o livro em áudio, aí eu pensei, agora não tem mais desculpas. Eu mesma coloquei no smartphone dele. E aí ele, fazendo academia, começou a ouvir o livro. Ai, foi maravilhoso. Nosso casamento melhorou bastante e hoje ele me fala, se eu soubesse que era tão bom assim. E eu só digo, pois é, né? Eu tentei.
Audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Lido pelos próprios autores. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente.
Capítulo 3. A mochila nas costas.
A sogra que pedia a Deus.
Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. Casamentoblindado.com. Audiolivro Casamento Blindado. O seu casamento à prova de divórcio. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Alguns alunos são generosos e nos escrevem, não para contar problemas, mas para agradecer. É o caso do Sérgio, por exemplo, que diz, sempre que posso, assisto o programa no final de semana. Ainda bem que existe a Escola do Amor e em meio a tanta porcaria que passa na televisão, um programa que nos ajuda. Muito obrigado pelas dicas, hoje sou uma pessoa melhor. Obrigado, Sérgio, de São Paulo. Temos também a Denise, que diz, gostaria de agradecer a vocês por terem me ajudado tanto. Abri a minha mente depois que li o livro Casamento Blindado. Que Deus abençoe vocês a cada dia, dando sabedoria para ajudar as famílias. Obrigado, Denise. E todos vocês que também têm sido ajudados por este programa, se você quiser contar a sua história, o seu depoimento, então escreva através do site escoladoamorresponde.com, conte um pouquinho de como você foi ajudado, tem sido ajudado através do programa ou do livro Casamento Blindado, a Terapia do Amor, enfim, alguma coisa que nós temos feito. Vamos então agora à pergunta da Laís, cujo noivo está viciado em WhatsApp.
Tenho 21 anos e estou em um relacionamento de 3 anos, com casamento marcado para julho deste ano. Mas confesso que escrevo essa mensagem em prantos. Meu noivo baixou o aplicativo WhatsApp e desde então é seu passatempo predileto. Até quando estamos juntos, ele não abre mão das conversas no celular. Ele sorri, comenta e compartilha todas elas comigo. Não me esconde nada, mas o problema é que ele não está me dando atenção. Já conversamos sobre isso, mas ele muda apenas temporariamente. Depois volta a agir como era antes. Não sei o que fazer, não quero pedir para ele abrir mão do aplicativo porque quero que ele se sinta livre ao meu lado e não preso. Me aconselhem, por favor.
Primeira coisa, Laís, você tem que entender. O uso da tecnologia hoje em dia é algo que faz parte da vida de todos nós. Todos nós praticamente usamos celular, computador e tudo mais para nos comunicarmos. Isso faz parte. Agora, é verdade que muitas pessoas não têm tido equilíbrio no uso destas coisas e isso acaba interferindo no relacionamento. Não adianta você chegar e conversar com ele e só pedir, ah, por favor, me dá atenção, porque isso é a maneira errada. Você não pode implorar a atenção dele. Você tem que se valorizar, se respeitar e nos momentos em que ele está extrapolando, exagerando no uso desse aplicativo e fica ali, por exemplo, na sua frente, no restaurante, ou quando você está em casa, ou vocês estão juntos, e ele fica só no WhatsApp, ele fica só mandando texto e tal, ignorando você, naquele momento é preciso que você dê a mensagem sem palavras. E a mensagem sem palavras é: saia fora. Se ele estiver no restaurante com você, levante e vá embora para casa. Vá embora para casa. Não fale nada. Se ele insiste em ficar falando no celular com você, depois que você já conversou, já falou, olha, não gosto que você faça isso, agora é o nosso momento, você fica falando com essas pessoas e eu estou aqui olhando para você, olhando para a tela, e ele continua, então é hora de você pegar a sua bolsa, levantar do restaurante e ir para casa. Quando você fizer isso, você vai falar através dessa atitude muito mais do que palavras. E você não vai fazer isso de birra, chorando, ou tipo, ah não, porque você não fica, você não me dá atenção. Não é isso. Você vai fazer ele entender o seguinte: eu tenho coisa melhor para fazer. Você não quer a minha atenção, tem coisas que querem, tem pessoas que querem. É isso que você tem que fazer. Ele está em casa, ele fica no WhatsApp e não dá atenção para você, sendo que é momento de vocês, é o momento de vocês. Então você faz o seguinte: você sai de casa, vai. Vai para casa da sua mãe, vai para casa da amiga, vai fazer alguma coisa. Não dê atenção para ele, porque ele não merece a sua atenção naquele momento. Muito menos que você se humilhe e implore a atenção dele. Então é preciso que você comece a dar esse recado com atitudes. Se você fizer isso, então ele vai entender que todas as vezes que ele estiver passando dos limites, ele vai perder a sua companhia, a sua presença. E se ele insistir depois disso, o meu conselho para você é: dê um pontapé no traseiro dele. Cancele o casamento de julho. Saia fora, porque você vai casar com um pateta, um idiota, que não entende nada do que é um relacionamento. Manda ele casar com o WhatsApp. Tem marcha nupcial aí? Essa é a marcha nupcial. Vamos fazer um casamento de um noivo pateta com WhatsApp. O noivo entra no altar e ele vai casar com o WhatsApp, com o celular dele. A marcha nupcial. Só tá faltando isso.
É, você vê que o comportamento dele é de uma pessoa que não é muito madura para estar casando também, né? Porque o que você quer quando você casa, ô Laís? Você quer um marido. Um marido significa uma pessoa, um homem, que venha cuidar de você, cuidar do lar, ser responsável pelo lar, o novo lar, a nova família que vocês estarão fazendo juntos. É isso que você quer quando você se casa com uma pessoa. E ele não parece ter esse perfil fazendo isso, esse tipo de coisa. Ele parece ser uma criança, um menino, um moleque. Então, isso mostra também um outro lado da personalidade dele, que às vezes muitas mulheres não gostam de reparar. Elas até gostam desse jeito moleque do homem. Elas gostam do rapaz que é todo assim, brincalhão, que leva tudo numa boa, que sabe, que não é aquela pessoa responsável, trabalhador, não é. É mais assim, vamos ver o que dá. Elas até gostam desse rapaz antes de casar. Porque depois de casar, ela não aguenta um homem assim. Ela não aguenta. Isso é legal no namoro. Mas no casamento não é legal. Nenhuma mulher gosta de ser o cabeça no casamento.
E já aqui no noivado ela já está tendo esse problema, imagine depois no casamento. Então, você tem que estar, ainda mais quando você está namorando e ainda noiva, você tem que estar bem clara a seu próprio respeito do que você vai tolerar e o que você não vai tolerar. E colocar esses limites já, sem pensar que depois lá na frente a gente muda, eu mudo ele. Você não vai mudar o seu marido para melhor depois do casamento. Ninguém muda ninguém. E casamento não muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Então, às vezes, para as pessoas quererem mudar, elas precisam ser colocadas numa situação em que elas são forçadas a mudar. E o que eu estou falando para você, de tomar uma atitude drástica, de deixá-lo sozinho no restaurante falando no WhatsApp, de preferência, se você conseguir sair sem ele perceber, vai ser uma boa, vai ser ideal. Ele ficar ali, quando ele levantar a cabeça, você não está mais lá. Essa atitude drástica é uma das coisas que pode sacudi-lo para ele acordar e ver essa patetice que ele está cometendo durante o noivado. Que de todas as fases do relacionamento durante o noivado. Bom, nós temos falado da importância do diálogo e estamos falando da caminhada do amor, que é uma oportunidade exatamente para destrinchar assuntos como este, para conhecer a pessoa mais a fundo. Nós vamos ouvir agora, assistir uma história de um casal que fez a caminhada do amor. Preste atenção.
A caminhada do amor é um momento importante para os casais dialogarem, conversarem, mas não só para os casados, mas também para os solteiros convidarem alguém e, quem sabe, no futuro, namorar ou mesmo casar, como o caso de Marina e Jander. I gave you your life, but you
give me mine. A Marina morava aqui em São Paulo na época, né? Eu não, e eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo através dela. Ela me convidou, falou da proposta, né? Que é a caminhada do amor. Eu achei muito bacana, muito legal. E vim participar com ela.
Atitude.
A gente estava no início do nosso namoro, né? A gente estava com um mês de namoro. E a caminhada foi muito boa, porque a gente teve a oportunidade de estar fazendo várias perguntas que, às vezes, no começo do namoro, a gente ficaria um pouco sem graça. Então, saber, assim, como que ele era, o que ele gostava, quais são os projetos futuros dele, a bagagem que ele trazia de relacionamentos anteriores.
O gesto de carinho e atenção foi primordial para o casal.
A gente acha imprescindível, para se casar, a gente se conhecer, né? E ajudou nisso, ao conhecer a ela e ela a mim, em todos os aspectos.
Nessa época a gente ainda namorava à distância, ele morava em outro estado. E logo depois da caminhada a gente viu que a gente tinha muita afinidade. Ele querendo que o relacionamento desse certo, né, e dar um passo mais decisivo pro relacionamento, ele decidiu mudar. Então ele deixou a família, o trabalho que ele tinha lá, para vir morar aqui em São Paulo.
Um dos motivos que levam à separação é a falta do diálogo. Conversar é um aspecto muito importante para o casal. E muitos acabam por terminar o matrimônio devido à falta dele. Por isso, a Caminhada do Amor está ajudando e incentivando milhares de pessoas.
Agora, a gente, esse mês, a gente está completando um ano de casado e a gente tem um casamento muito bom, sem problemas, tranquilo. E muitos problemas a gente evitou, porque lá no comecinho a gente perguntou, foi se conhecendo, a gente deu esse tempo para se conhecer e evitar futuros problemas lá na frente.
A Caminhada do Amor está sendo um sucesso em todo o Brasil.
A gente recomenda com certeza, é muito bom, ajuda bastante os casais que estão se conhecendo agora, os namorados, os noivos e até mesmo aqueles que já têm um tempo de casado. É muito bom, porque aí vocês vão sair um pouco da rotina e focar no relacionamento que é tão importante. You got me, oh, oh, you
got me, you got me. Então, a Caminhada do Amor tem sido uma ferramenta para casais que namoram ou estão querendo namorar, que estão noivos, além dos casados, mas vamos falar agora destes namorados, noivos, e que querem começar a namorar, como foi o caso da Marina e do Jander, que fizeram a Caminhada do Amor no primeiro mês de namoro deles. Eles só tinham se encontrado duas vezes antes de fazer a Caminhada do Amor. Ela tem sido essa ferramenta para ganhar tempo, para, além de conhecer a outra pessoa a fundo, você consegue conhecer a pessoa, descobrir coisas sobre os pensamentos, os objetivos, a vida da pessoa em duas horas que você, muitas vezes, sem ter as perguntas certas, você demora anos para conhecer e muitas vezes nunca acaba conhecendo.
E não só isso, você não só ouve, mas você pode falar também. Você pode falar de uma forma que vocês não vão entrar numa briga sobre algum assunto, porque é assim, a Caminhada do Amor tem perguntas que te levam a assuntos que são importantes para o relacionamento. Então, quando vocês estão ali naquele assunto, é claro que você vai poder ter ali uma oportunidade de falar algo que você talvez não tenha tido nem sabido falar. Né? E o ambiente, a maneira que vai ser feita, você vai receber também, adquirindo o kit, você vai receber instruções de como você fazer esse diálogo de uma forma saudável, que não venha sair brigas. Né? Então, é uma oportunidade para todo casal. Todo casal que já fez, fala bem da Caminhada do Amor.
E este mês de abril é o mês da Caminhada do Amor e nós estamos motivando a todos os que querem investir no relacionamento, a tirar 2 a 3 horas de um sábado. Nós estamos designando o dia 25 de abril como o sábado da Caminhada do Amor, para vocês então prestarem atenção no relacionamento de vocês e terem essa conversa agradável. A Caminhada do Amor, ela ajuda você a ganhar tempo, não perder tempo com brigas, com círculos, dando volta em círculos, conversas, DRs que nunca são resolvidas. A Caminhada do Amor vai direto ao assunto, na profundidade que você precisa para resolver as questões mais profundas e conhecer a outra pessoa de maneira agradável também. Então, se você quiser fazer a Caminhada do Amor, você pode acessar o site caminhadadoamor.com e ali você vai saber mais sobre o kit da Caminhada do Amor, que inclui 2 camisetas que vocês poderão, deverão usar no dia da caminhada, camisetas da Escola do Amor, da Caminhada do Amor. Além do guia de perguntas, são 20 perguntas, aliás, para os solteiros, namorados e noivos, são 21 perguntas que vocês vão seguir durante a conversa de vocês. E também o CD com o áudio que Cristiane e eu fizemos com as dicas para dialogar com eficácia. Então, se você quiser participar da Caminhada do Amor em um parque mais próximo de você, você não precisa estar em São Paulo para fazer isso, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode fazer a caminhada. Então acesse o site caminhadadoamor.com e você pode fazer o seu pedido do kit para ser entregue na sua casa o quanto antes, ou você pode visitar a Terapia do Amor na sua cidade mais próxima e ali você vai ter acesso ao kit também na Terapia do Amor.
Falando em Terapia do Amor, nessa quinta-feira nós temos uma nova essência, né, que nós vamos ungir as pessoas e também falar a respeito.
Isso, nós vamos começar agora este mês de abril o tratamento com a 4ª essência do amor, que é o nardo, a essência do desprendimento. Nós vamos começar a destrinchar para todos os casais e solteiros que estarão na Terapia do Amor nesta quinta-feira, as razões por que, quando você fica preso a coisas, ideias e pessoas, você impede o amor de fluir na sua vida. Muitos estão apegados a coisas, ideias e pessoas que são nocivas e impedem a vida amorosa de acontecer como deveria. Então, este tratamento com o Nardo, agora em abril, vai ensinar você a se desprender daquilo que impede o amor de entrar na sua vida.
Então, nessa quinta-feira, às 10 da manhã ou às 8 da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. E às 3 da tarde, o Júnior e a Nanda estarão com vocês. Então, é o dia todo, Terapia do Amor, o horário que você quiser. Venha que vai ser muito especial.
E isso em todo o Brasil. Ok? Vamos começar o tratamento com a essência do amor, o Nardo, a essência do desprendimento, nesta quinta-feira. Não perca a primeira unção com o Nardo. É tudo por hoje, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde.
Tchau,
até lá.
Tchau.
Tchau.